papel na criação do Hamas, precisamente para eliminar qualquer possibilidade da autoridade palestiniana de governar o seu povo e de viver em autonomia. Portanto, há aqui um ciclo vicioso que tem que romper-se, e rompe-se nomeadamente, como disse a senhora deputada Paula Santos, acabando com o acordo de associação. Existem artigos no acordo de associação, nomeadamente o segundo artigo relativo ao cumprimento dos direitos humanos, que são violados há muito tempo, são violados com a ocupação, são violados com os colonatos, e é escusado dizer que são violados num contexto de crimes de guerra como aquele que estamos a viver agora. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Para um pedido de esclarecimento, a palavra ao senhor deputado Rodrigo Saraiva, da IEL.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhora deputada Marisa Matias, agradecer-lhe o tema que trouxe hoje para a declaração política do Bloco de Esquerda, e no início deste meu pedido de esclarecimento, neste enquadramento, eu quero me concentrar naquilo que penso que temos em comum, não apenas o deputado Rodrigo Saraiva e a deputada Marisa Matias, ou a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda, mas aquilo que eu acredito que há mesmo, que é mais consensual na sociedade. O primeiro ponto em comum é a condenação pela morte de civis, a condenação pela morte de funcionários humanitários, a condenação pela morte até de jornalistas que acontecem quando existem conflitos. Em segundo, e gostei de ouvir na sua intervenção, que não se deve confundir povos com Estados, povos com governos, governos com Estados, cada coisa é a sua coisa, e essa confusão não deve ser feita, porque para alguns é conveniente e essa separação tem que ser feita. Depois, também, o reconhecimento ou a defesa pela existência de dois Estados. É a postura mais consensual e mais comum. E também o recente apoio, que felizmente o governo português teve, nas Nações Unidas, pelo reconhecimento da Palestina como membro pleno das Nações Unidas, indo ao encontro daquilo que é o artigo 4º da Carta das Nações Unidas, reconhecendo a admissão de Estados e povos que são amantes da paz. A questão é que neste momento não há paz naquele território. Há um conflito não entre dois Estados, mesmo que a Palestina já fosse um Estado, aquilo que está a acontecer não é um conflito entre dois Estados, é um conflito entre um Estado democrático e uma organização terrorista. E que organização terrorista? E gostei, agora quando estava a responder aos outros deputados, de reconhecer algo que eu tinha aqui escrito para lhe dizer, para dizer neste pedido de esclarecimento, que para além dos 250 reféns que foram feitos no 7 de outubro, para além dos mortos no Festival Nova, o Hamas tem o povo palestiniano refém. E isso é uma das características que impede que avancemos para aquilo que é o reconhecimento do Estado da Palestina neste momento. E eu vou terminar com uma pergunta, que talvez aqui tenhamos aqui uma divergência de timing, e é essa a minha pergunta. Porque para haver o reconhecimento do Estado já, que é algo que nós desejamos que venha a acontecer,
obrigado,
a divergência está no timing, vou terminar, Sr. Presidente, não há fronteiras acordadas, não há um interlocutor que represente todo o povo e território, não há um Estado coerente e estruturado, não há paz nem paz negociada, a questão é reconhecer agora, não seria começar a casa pelo telhado.
Obrigado.
Muito obrigado.
Sr. Deputado João Paulo Rebelo, Partido Socialista, para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Marisa Matias. Queremos evidentemente cumprimentá-la por ter trazido este tema hoje à sua declaração política. Já passaram 8 meses depois dos ataques terroristas de 7 de outubro e infelizmente já seria suficientemente dramático, mas o problema é que esta tragédia não tem 8 meses, esta tragédia tem décadas. E de facto, torna-se profundamente constrangedor acompanhar as notícias, acompanhar os desenvolvimentos e é muito, cada vez mais oportuno termos uma discussão absolutamente determinante nesta questão. Para o Partido Socialista há um princípio, e o princípio é o de dois Estados. Já aqui foi dito esta tarde, não existem dois Estados se não houver reconhecimento de dois Estados. Naturalmente estamos a favor do reconhecimento do Estado da Palestina. O secretário-geral do Partido Socialista já teve a oportunidade de o referir, que somos pelo reconhecimento do Estado, somos pelo reconhecimento e pelo cumprimento, naturalmente, do direito internacional, sobretudo dos direitos humanos, e não há, de facto, já adjetivos para esta crise humanitária. Aliás, a senhora deputada fez aqui referência Jorge Moreira da Silva ter dito que isto já não é de facto uma crise humanitária, é mesmo uma crise de humanidade, e o Partido Socialista acompanha claramente esta posição. A atitude se senta a ter, e repare-se que aqui há uns tempos o Partido Socialista defendia efetivamente uma decisão conjunta ao nível da União Europeia. É evidente que hoje já não há contexto para essa decisão conjunta, uma vez que temos já 9 Estados da União Europeia a fazer o reconhecimento do Estado da Palestina e, portanto, tem a garantia que se o Partido Socialista fosse governo, neste momento, Portugal já teria feito esse reconhecimento. E sim, senhora deputada, os mandatos internacionais são para cumprir. Há apenas uma questão que lhe quero deixar. Na Comissão dos Negócios Estrangeiros, já ouvi aqui falar, ninguém fala dos reféns, não. O Partido Socialista, naturalmente, também fala dos reféns israelitas. Recebemos familiares, justamente, desses reféns. Somos solidários, naturalmente, com o sofrimento daquelas pessoas. Há uma petição, Sr. Presidente, que vai ser discutida, uma petição pública, em breve nesta Assembleia. Queria apenas deixar uma pergunta à Sra. Deputada Marisa Matias. O Partido Socialista defende, evidentemente, um cessar-fogo imediato, mas essa petição defende determinadas relações diplomáticas com o Estado de Israel, que isso não acompanhamos.
Exato, compreendeu.
E espero que o Bloco de Esquerda também não.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, deputado Bruno Ventura, Partido Social Democrata.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, cara deputada Marisa Matias, agradecer-lhe o tema que trouxe a esta casa, que a todos muito nos sensibiliza. O PSD tem como ponto cardeal orientador da sua política externa o princípio da dignidade dos povos, da liberdade, da paz e da segurança. Justamente por isso, acompanhamos com especial preocupação e apreensão a situação humanitária dramática que se vive hoje na faixa de Gaza. Mas há uma coisa que o PSD não faz, não utiliza este tema que é complexo, delicado, como um tema de propaganda política para estimular qualquer tipo de audiência eleitoral. Este é um tema de Estado. E o PSD tem sobre este tema, mais do que proclamações, atos que refletem o nosso sentido de Estado. Ora, repare, foi o anterior governo do PSD e do CDS que reconheceu em sede das Nações Unidas à Palestina o estatuto de observador. Mas reparemos um pouco mais. Foi o atual governo que, em 2 meses de mandato, apoiou uma resolução das Nações Unidas para reconhecer a Palestina como um membro de pleno direito das Nações Unidas. O que pretendemos hoje e para o futuro é uma solução robusta, sólida, de paz e segurança que seja duradoura para 2 povos, o povo israelita e o povo palestiniano. E é por essa razão que entendemos que, mais do que agir sozinhos, em nome de alguma proclamação, pretendemos uma solução robusta. Mas deixa-me dizer, todos nesta casa sabemos que qualquer milímetro quadrado controlado na Palestina pelo Hamas é um milímetro onde não existe liberdade política para mulheres, para minorias, onde a comunidade LGBT é destituída do direito à vida. Por isso, a questão que gostaria de colocar à senhora deputada é a seguinte: qual é para o Bloco o papel que deve ter o Hamas, a organização terrorista do Hamas, nesta solução de paz que todos desejamos? Muito obrigado.
Obrigado, senhor deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias, dispõe de 3 minutos para responder ao conjunto dos pedidos de esclarecimento.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também aos senhores deputados Rodrigo Saraiva, João Paulo Rebelo e Bruno Ventura pelas questões que colocaram e procurarei responder. Obviamente há muitas das preocupações que partilhamos, não vou dedicar-me a elas. Gostaria apenas de responder àquelas que penso que vale a pena fazer o debate e não a base comum de defesa dos direitos humanos e da humanidade. Refere-se sistematicamente a Israel como sendo um Estado muito diferente da Palestina, porque se toma o Estado da Palestina pelo que é o grupo do Hamas e não pela autoridade palestiniana. Creio que este é um erro que não se deve cometer, porque quem escolhe ter como interlocutor o Hamas é quem escolhe, é quem faz essa escolha de fazer a comparação e ignorar o peso político e o poder que deve ter a autoridade palestiniana. E, portanto, eu quero deixar muito claro que, em relação à Palestina e todas as missões e o trabalho que fazemos, o nosso interlocutor é a autoridade palestiniana e não o Hamas, e, portanto, se há equívocos, não sei de quem é que poderá ser. Mas, dito isto, o Estado de Israel, sendo um Estado democrático, é um Estado que está a usar a punição coletiva para justificar uma coisa que é injustificável, obviamente. É o Estado democrático que está a ter também o povo palestiniano como refém, porque se é verdade que as pessoas estão a pagar um preço enorme em Gaza, e eu refiro, e para fazer essa distinção, que não podemos confundir a população civil de Gaza com o Hamas, como não podemos confundir o povo judeu com o Estado sionista de Israel, ao fazer isso, o Estado de Israel, no momento em que tem o bloqueio total, é ele quem também faz com que os palestinianos e os habitantes sejam colocados e mantidos no regime da apartheid e que não possam sair de Gaza. Dito isto, em relação ao reconhecimento do Estado da Palestina, quando é que é o timing? Por favor, a resolução das Nações Unidas é de 1967. De 67 até 2024, não houve timing nenhum para reconhecer os dois Estados. É incompreensível que se deixe alimentar esta ocupação e que não se deixe, avançar com o processo de reconhecimento dos dois Estados. Além do mais, esperar pela União Europeia é de facto ficar em minoria. Diz que não queremos ir sozinhos, há 145 países no mundo que reconhecem o Estado da Palestina. Portanto, nós preferimos ficar acompanhados com os 36 que ainda não reconhecem do que estar sozinhos com os 145 que já reconhecem. E, por último, em relação ao Sr. Deputado Bruno Ventura, disse-me, dirigiu-me as palavras de promover propaganda política para estimular a audiência. É normal, não nos conhecemos muito bem, mas não me revejo rigorosamente nada nesse tipo de debate político nem de argumentário. Até porque, infelizmente, em relação à Palestina e a Gaza, não é sobre quem faz mais e quem faz menos, porque o silêncio é ensurdecedor. Infelizmente, não é sobre quem faz mais ou quem faz menos, é sobre o que não estamos a fazer todos, que é deixar um povo a ser assassinado, um genocídio a decorrer, e isso é a vergonha que nós temos que assumir, a vergonha coletiva de deixar que um povo esteja a ser assassinado, que o genocídio decorra e que estejamos aqui a discutir princípios e detalhes. Sinceramente, se este massacre fosse contra o povo israelita, se fosse contra qualquer outro povo do mundo, o silêncio era este que é em relação a Gaza, não era. E, portanto, eu peço sinceramente que olhem para esta questão da humanidade que dizem ter e que eu acredito e que percebam. Há um povo a ser assassinado, há um genocídio a decorrer e nós estamos a ser cúmplices.
Para a declaração política tem a palavra o deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Senhor Presidente, senhores deputados, não sei se os senhores deputados sabem, mas o consórcio privado Elos Ligações de Alta Velocidade S.A. intentou uma execução contra o Estado no montante de 202 milhões de euros decorrente de uma condenação em tribunal arbitral. O que se passou foi o seguinte. Em 8 de maio de 2010, foi celebrado entre o Estado português e a Elos o contrato de concessão relativo ao projeto de construção, financiamento, manutenção e disponibilização de infraestruturas ferroviárias do troço Pulseirão-Caia, incluindo o projeto de construção, financiamento, manutenção, disponibilização e exploração da estação de Évora. A adjudicação do contrato de concessão foi efetuada nos termos do despacho conjunto dos Ministros de Estado e das Finanças e das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, datado 19 de janeiro de 2011. O contrato foi remetido ao Tribunal de Contas, nos termos da lei, para efeitos de visto prévio, em 11 de fevereiro de 2011 e em 21 de março de 2012, através do seu